E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, está no ar Frente a Frente. Nesta edição vamos falar com Carolina Mancuso, jornalista e atual coordenadora da FACOP. Ela irá comentar sobre as coberturas especiais de que participou. Em especial, o assassinato do juiz Antônio José Machado Dias, o Machadinho. Vamos à entrevista. Carolina, qual cobertura você considera mais importante na sua carreira como jornalista?
Bom, eu acredito que foi a cobertura da morte do juiz Antônio José Machado Dias, né, o Machadinho, quando eu era repórter policial no Jornal Imparcial.
Isso foi um caso que não era planejado para essa cobertura. Como vocês conseguiram se organizar para cobrir esse fato?
Então, aí é um trabalho que acaba envolvendo toda a equipe, porque por mais que naquele momento eu era a única responsável pela cobertura policial, aí o jornal todo se volta para cobrir um caso como esse, né? Então, nós já num primeiro momento, no dia seguinte, a morte dele, a morte foi na sexta, e no sábado o jornal ele foi quase todo voltado para o Machadinho. E no domingo foi todo voltado para o Machadinho. Então, quer dizer, você começa a elencar a importância do caso relacionado aos outros fatos que estão acontecendo na cidade. E toda a equipe se volta para isso, com todos os desdobramentos desse caso. Desde o desdobramento em como a cidade vai reagir com uma violência como essa, as consequências, os riscos, até mesmo para o lado mais pessoal, a família, né? E também, né, como lidar com os presídios, com a violência que vem de lá, né? Então, quer dizer, são vários aspectos que não ficam apenas em um jornal, né? Por isso uma cobertura especial, porque eles são voltados para diversos jornais, vários dias, tentando esmiuçar as consequências de um fato como esse.
Você lembra como você recebeu a notícia?
Eu lembro, porque na realidade eu fui a última pessoa a fazer uma entrevista com o Machadinho naquele dia, né, às 4 da tarde. E aí eu estava fazendo uma matéria a respeito de um boliviano com droga no estômago, né, que foi pego, estava na Santa Casa, e o jornal me ligou para falar sobre o Machadinho. Então eles falaram assim: você está sabendo do Machadinho, né? E eu disse: o quê? Teve algum problema com o meu texto, né? Eu tinha acabado de deixar um texto com eles. Ele: não, ele foi assassinado. Aí eu saí da Santa Casa e fui direto ao local do crime, e que inicialmente demorou um pouco para eu chegar, porque as informações elas eram desencontradas de onde, de fato, havia acontecido o crime, que foi ali perto do Shopping Americanas, na época, né? E aí, isso era cerca de 6 horas da tarde, e a cobertura do fato no local acabou acontecendo até mais ou menos 30h30, né? Pegando todos os lados, ouvindo a polícia, a perícia. E eu voltei para o jornal por volta da 00h, 00h30, para escrever a matéria que seria a matéria principal do dia seguinte. Então, estourando tudo que é o deadline do jornal, né? Com autorização da edição, obviamente, mas tentando unir, naquele momento, o que você podia ter de melhor, que é uma boa foto e um bom material. Então, assim, o texto foi finalizado e entregue e revisado até 2h30 da manhã, E aí, quer dizer, imagina, a capa toda estava branca, tendo que se fazer a capa, e o jornal tinha que estar nas mãos dos leitores até umas 7h da manhã. Então, foi, de fato, uma grande cobertura, e às 7h da manhã, nós estávamos num sábado, que é um dia mais tranquilo, que divide a equipe, que não tem toda a equipe trabalhando. Nós estávamos com toda a equipe de volta no jornal para ver todos os desdobramentos para o jornal do domingo, que era um jornal especial, que normalmente já é um jornal especial. E aí um jornal especial sobre o caso, né? Então aí já cobrindo velório, enterro, a repercussão com os familiares, a repercussão com a Secretaria de Segurança Pública, né? Como que eles respondiam a isso, afinal de contas ele foi o primeiro juiz assassinado. Né? E depois disso, um mês depois, teve um juiz que foi assassinado no Espírito Santo, começou a ter uma sequência e um medo, porque esse medo ele passou a ser não só das famílias, dos familiares dos juízes e das pessoas, como da cidade, porque se você estava andando na rua e aquilo podia acontecer na sua frente, você podia ser vítima daquilo tudo. Então, era uma violência não esperada para Prudente e um questionamento a respeito de tantos presídios na região, né? Então foi muito interessante tudo isso.
Uma cobertura como essa não dá para você fazer uma preparação muito grande. Sem contar que você está ainda mais envolvida por causa do... Você teve um contato no mesmo dia com o juiz, né? É como equilibrar essas várias emoções e essa falta de planejamento, isso?
Na realidade, o jornalista ele tem que lidar o tempo todo com o factual, né? E não é tudo que você planeja. Então, há coberturas especiais que você consegue planejar todos os aspectos, porque elas são agendadas, né? Como há aquelas coberturas no caso de catástrofe, tragédias, assassinatos e tal, que você vai se virando. Mas aí, primeiro, vai do própria experiência jornalística, que toda a equipe já acaba se organizando para conseguir fazer uma grande cobertura como essa, pensando já em todos os aspectos. E agora, a respeito do sentimento que você tem, é interessante que no momento em que você está cobrindo um fato, o seu sentimento ele desaparece, porque você está muito envolvido com a investigação desse fato. Então, não dá tempo de você pensar, sentir o que está acontecendo. Então, quer dizer, você está com um morto na sua frente e você não sente nada. Só quando o teu sangue abaixa, quando você termina, quando você entrega aquele material e que você volta a ser um ser humano, deixa de ser um jornalista, né? Que você se dá conta de tudo que você passou. Então, tem alguns momentos dentro da carreira do jornalista em que você tem medo, você se preocupa e tal, mas dificilmente durante a cobertura.
Essa experiência, essa cobertura, te ajudou em trabalhos posteriores?
Ah, sim. Eu acredito que, de uma forma geral, a experiência que eu tive na reportagem policial, infelizmente, pelas tragédias, eu tive muita sorte. Porque aconteceram três grandes fatos em um mês que eu estava lá, tinha acabado de chegar no jornal. Um foi a morte da Mariana Braga, né, que foi assassinada por uma bala perdida na Unesp, que foi meu primeiro dia de trabalho, eu tive que cobrir isso no jornal. Depois, seguido do assassinato do Machadinho e a transferência do Beira-Mar pela primeira vez aqui para a região de Prudente. Então foram três fatos que me marcaram bastante e que fizeram com que eu conseguisse ter uma sequência de manchetes grande no jornal. E isso fez com que eu não ficasse mais de um mês no jornal, porque aí a TV me contratou por causa do trabalho que eu vinha fazendo. Então, assim, se você investe, né, de corpo e alma naquilo que você está fazendo, os resultados eles vêm, né? E você sempre está sendo visado, olhado por outros veículos enquanto você está fazendo um bom trabalho.
Então, são várias coberturas na área de polícia. Você já pensava nessa área antes de se formar ou foi o destino que te levou para essa área?
Não, foi completamente o destino. Foi porque eu era foca, recém-formada, estava buscando um emprego. E no Imparcial, o repórter que era responsável pela cobertura policial saiu de férias e eles me convidaram para cobrir férias. E naquele momento, quando você é recém-formado, você não pensa, você aceita tudo, né? Jamais me imaginei cobrindo polícia, né? Até porque normalmente você vê muito repórteres homens cobrindo polícia, né? Porque a mulher, eles vêm com um pouco mais de fragilidade. Mas, assim, eu acredito que o jornalista, a fragilidade dele vai embora. Pode ser homem ou mulher no momento em que ele está buscando um fato. E eu acho que isso fez eu crescer muito, trabalhar com polícia, né? Tanto a questão de envolvimento com a notícia, como o meu contato com as fontes. Porque as minhas fontes todas eram ou delegados, promotores, advogados, enfim. São pessoas que são ligadas à área de segurança pública, à área jurídica, né? Então, eu aprendi muito a entender uma ação, porque, assim, o jornalista que ele não entende disso, ele vai sofrer um pouquinho. Então, assim, em alguns momentos a gente acaba aprendendo na marra, mas isso, com certeza, é um crescimento para o resto da sua carreira.
E também nesses casos de polícia, muitas vezes tem versões diferentes sobre o mesmo fato. De que forma você consegue, você buscou nesses casos a verdade?
Olha, é bem complicado, porque você não pode ignorar nenhuma delas. Então, você tem que tentar trabalhar. O que eu procurava fazer é tentar dar o mesmo espaço para todas as versões. Mas é claro que cada uma delas, por mais que eu ouça uma pessoa e ela fale alguma coisa, eu tenho que ir atrás para saber se aquilo que aquela pessoa falou é verdade. Então, são contrapontos que você dá para cada versão. Porque, assim, por mais que você trabalhe, o jornalista trabalha com as versões do fato, mas cada versão tem os seus próprios contrapontos. Então, assim, há matérias que você chega a entrevistar 15, 20 pessoas para uma única matéria. Você nunca pode abrir mão de ir atrás disso e de entrevistar sempre mais pessoas para tentar elucidar da melhor forma possível aquela reportagem.
Ouvimos Carolina Mancuso, jornalista e coordenadora da FACOP. Essa edição do Frente a Frente fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Apresentação, Vinícius Pacheco. Edição, Gersimar Gomes. E coordenação, professor Homero Ferreira.
WRF apresentou Frente a Frente.